E eles deitavam-se, ou sentavam-se na nossa cama, no nosso feliz. Sim. Nós dizíamos, então o meu, estás no meu feliz, porquê?
Sim, eu lembro-me de acordar e ter um indiano nos meus pés.
Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. Esta semana com os viajantes Joana Nogueira e Tiago Pinho. Nas redes sociais eles são a dupla Partir para Ficar. Em 2018 tomaram a mais difícil das decisões, largar tudo e partir à descoberta do mundo. E foi o que fizeram. Viajaram durante quase um ano, à boleia, de Budapeste, na Hungria, até Timor-Leste. Atravessaram o Médio Oriente, a Ásia Central e depois o Extremo Oriente, até ao último reduto de língua portuguesa naquele lado do globo, Timor-Leste. Joana e Tiago, bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo.
Boa tarde. Boa tarde e obrigado pelo convite.
Obrigada.
11 meses à boleia, cerca de 20 países. Como é que é o regresso de uma grande aventura?
O regresso é sempre a parte mais complicada. Nós não estamos preparados para voltar. E ainda é mais difícil quando vimos de uma parte do mundo em que culturalmente é tudo muito diferente do que temos aqui. Portanto, o regresso é lento, muito lento, às vezes difícil. E pronto, tem-nos valido o chão de casa, onde temos feito algumas refeições, influenciados pelo Médio Oriente, principalmente pelo Irão. Pronto, comer com as mãos é uma coisa que é melhor guardarmos para nós, mas que aconteceu numa fase inicial. Vinhamos um bocado presos ao conceito que aprendemos lá de comer com as mãos, e a verdade é que podem tentar, é engraçado.
Mas era uma coisa que vocês faziam regularmente, depois de terem regressado?
Principalmente na Índia, foi onde nos ensinaram a comer com as mãos, porque tem toda uma técnica. O dedo, o polegar, ajuda a levar a comida à boca. Portanto, isto é toda uma técnica.
Foi engraçado que trouxemos alguns hábitos e gestos dos países para onde fomos passando, como às vezes comer com as mãos, agora foi só no início, da Índia, como fazer refeições no chão, sem barreiras entre nós, ou seja, sem a mesa. Mas o mais engraçado é que a sociedade na Ásia é muito diferente da nossa. Era muito normal as pessoas virem falar connosco, ter connosco. A bolha pessoal para eles não existe. Nós havia muita curiosidade, então nós estávamos habituados a constantemente pessoas virem nos cumprimentar, falavam connosco. Então foi muito curioso que quando nós regressamos, nós fomos ao cinema, por acaso fomos ver um filme de iraniano, e estava uma senhora ao meu lado, a sair da sala, e eu estava a pensar no fim do filme, e ela estava a pensar exatamente na mesma coisa, ou com o mesmo gesto. E eu, então, o que é que achou? E ela olha para mim com aquela cara de, porquê que estás a falar comigo estranho? Deixa a minha bolha pessoal. E achamos isto muito curioso, que aqui as pessoas não dizem bom dia, não é? Se eu for chegar a uma paragem e dizer bom dia, as pessoas pensam, olha-me este, veio da aldeia. E pronto, foram alguns pormenores ou pormaiores que nós achamos curiosos quando regressamos.
Portanto, quando chegaram, comiam no chão e com as mãos, é verdade?
Sim, acabou por acontecer algumas vezes. E ainda o comer no chão ainda
as mãos já não.
Com as mãos não.
Entretanto, os nossos pais
ainda comem no chão.
Sim. Mas comer com as mãos, entretanto, os nossos pais voltaram a dar-nos educação.
foi só entre aspas, esses dois gestos que ficaram dessa viagem de 11 meses à boleia até ao Extremo Oriente?
Acho que estamos muito mais sociáveis com pessoas que conhecemos menos. Acreditamos muito mais na boa vontade das pessoas. É que nós estamos tão formatados para as pessoas serem frias e distantes que quando alguém é simpático só por gentileza nós já achamos estranho. O que é que este quer? E nós agora damos mais liberdade para isso acontecer, e depois são aquelas pequenas coisas que mudam em ti e tu muitas vezes não te apercebes, ou só te apercebes muitos anos depois, ou muito tempo depois.
Sim, no meu caso em concreto, no regresso ao trabalho, com o meu trabalho num serviço um bocadinho específico, em que recebemos muitos doentes de outros países.
Tu és enfermeira.
Sim, sou enfermeira e trabalho no serviço de infecciologia, e recebemos muitos doentes do Bangladesh, do Paquistão, da Índia, que têm diferenças culturais muito grandes das nossas, e isso ajudou-me a perceber algumas delas. Comecei a falar algumas palavras, apesar de serem palavras soltas, por exemplo, em Urdu. Quando tenho doentes do Paquistão e que tento comunicar com eles o básico que sei, eles ficam super contentes e não conseguem. Reduzem-se tanto, inferiorizam-se tanto perante nós e perante a nossa cultura, que não conseguem entender porque é que eu fui lá, porque é que foste ao meu país, o que é que tem para ver. Então tu estás em Portugal, estás na Europa e vais ao meu país ver o quê?
Mas eles perguntam-te, já te perguntaram?
Sim, o último doente que tive do Paquistão, o tio falava bem português e tentou traduzir aquilo que o sobrinho estava a sentir, e ele perguntava-me, mas porque é que foste lá? Ficou muito contente. Porquê? Eu é que tenho curiosidade no teu país, na Europa. Nós não temos assim nada tão diferente para vocês conhecerem e perceberem.
Uhum.
Ah, e nós sentimos mesmo isso lá. Eles não acham... Acham que são inferiores a nós.
E... Isso é um bom ponto de partida para nós falarmos da viagem e para vos perguntar, enfim, a pergunta que já vos devem ter feito imensas vezes, porquê que decidiram fazer esta viagem?
É assim...
A Joana era enfermeira, tinha um emprego estável, o Tiago também, enfim...
Sim, mas estávamos dois igualmente cansados da rotina... Do dia-a-dia, já tínhamos feito pequenas viagens que nos permitiram perceber que quanto mais tempo passamos nos sítios, mais facilmente conseguimos perceber as pessoas e as culturas.
E mais barato é?
E mais barato fica, não é? Porque às vezes o que é caro é a viagem, ou é chegar ao sítio, não é depois o tempo que passamos lá. E já tínhamos andado à boleia cá em Portugal, que fizemos a Costa Alentejana, tínhamos subido tudo à boleia, tínhamos percebido, bem, se isto funciona no nosso país, porquê que não tentamos lá fora?
Mas isto é outro campeonato. Isto são 11 meses e atravessar quase dois continentes.
É assim, eu acho que não há só uma razão. Nós gostamos de romantizar e contamos uma história, como é que nós decidimos ir, que por acaso foi nessa caminhada a fazer a Costa Vicentina a pé, mas eu acho que acaba por ser o conjunto de muitos fatores. Como... Nós já estávamos a terminar os nossos 20 e nós estávamos a pensar, se calhar quando tivermos 30, 40, nós vamos olhar para trás e vamos pensar o que é que nós fizemos nos nossos 20 que nos orgulharemos. E nós queríamos muito fazer algo maior que nós, e acho que foi uma das razões. E alia-se a estarmos um bocado cansados do dia-a-dia, da rotina, de casa-trabalho, trabalho-casa. E pronto, e também queríamos ter experiências, queríamos viver, basicamente.
Foram à procura da aventura?
Sim, foi sem dúvida muita superação. E perceber que o ser humano tem uma capacidade de adaptação brutal.
Percebeste isso quando, Joana?
Ah, em algumas situações durante a viagem que pensei... Eu tentava projetar a minha imagem cá em Portugal e pensar assim, se calhar eu, Joana, no sofá, pensava, nunca na vida me via passar por esta situação e a gerir isto tão bem. Então, com tanta calma, com tanta descontração, naturalidade...
Partilha connosco
alguma dessas situações.
Uma situação.
Nós na Índia, por causa de um ciclone, o nosso comboio foi desviado. Nós iríamos fazer uma viagem pela costa e disseram-nos que a viagem iria demorar 12 horas, o que é uma coisa muito normal para um comboio da Índia. Um comboio noturno. E iniciamos essa viagem, sabíamos que havia um ciclone e que o comboio ia ser desviado, mas ninguém nos preparou para as horas seguintes. Quando percebemos, isto no final, claro, que tivemos cerca de quase 40 horas dentro de um comboio na Índia. Portanto, se me dissessem, Joana, vais estar quase 40 horas dentro de um comboio na Índia com pessoas que não conheces, que sem as mesmas condições de um comboio europeu, não é? Tu vais conseguir superar isso? Se calhar dizia logo à partida que não. Mas agora penso, o ser humano tem uma capacidade mesmo tão grande de superação. Nós tivemos em beliches, eram três beliches, e no espaço onde deveriam estar, bem, três de um lado mais três do outro, seis pessoas, estavam 30 indianos. E olhar para mim, que sou mulher, que não é comum, não é? O que é que esta está aqui a fazer? Mas era uma curiosidade brutal.
Era muito engraçado que eu ia para o beliche da Joana, ou a Joana vinha para o meu, e eles sentavam-se na nossa cama, no nosso beliche. Nós dizíamos, então o meu? Estás no meu beliche porquê?
Sim, eu lembro-me de acordar e ter um indiano nos meus pés.
Aquilo que estávamos a falar do espaço pessoal, da noção ser diferente, então, mas tu não estás a usar este espaço, qual é que é o problema? Ou, por exemplo, eu adormecia, e quando estás a dormir, de lá tu não ocupas o espaço todo da tua cama. E eles sentavam-se no espaço liberto da minha cama, onde eu estava. E eu acordava e eu, olha, porquê estás sentado na minha cama? E ele, então, tu não estás a usar este bocadinho, posso-me sentar aqui. E depois já achávamos graça. Ou seja, o comboio partiu na sexta, era suposto chegar no sábado de manhã, e só chegamos ao nosso destino, que era Calcutá, no domingo de manhã.
Domingo,
e foi este
sim.
tempo todo no comboio, sem sair.
E não, houve um momento que, lá está, mesmo a sensação de ter medo e de, eu, será que vou ficar aqui sozinha, o que é que vai acontecer agora? Eu lembro-me do Tiago ter que sair, porque nós não tínhamos comida, não estávamos sequer preparados para tantas horas dentro de um comboio. Não tínhamos comida e o Tiago sai para tentar comprar qualquer coisa. E eu fiquei com aquele
grupo... Os 30 indianos.
Aquele grupo de indianos a olhar para mim, muito atentos, que mal falavam inglês, né? E eu a sorrir, só sorria. E lembro-me do Tiago ter saído e... ouço o comboio a apitar, aquele apito de género, vamos partir, e o Tiago ainda não tinha chegado ao comboio. Eu pensei, saio, fico, o que é que faço? Manda mal e corro, vou ficar aqui. E eles tentaram acalmar-me com alguma paciência de género. Ele está a chegar, tem calma. porque eu acho que se notava na minha cara uma hora de pânico de o que é que eu faço, eu tenho que ir lá chamá-lo. E entretanto o Tiago chega e chega sem comida. Pronto.
E caiu.
e caiu a tentar entrar no comboio.
Então, Tiago, depois disso, tu chegas sem comida, pá.
tudo bom. Mas pronto, não me aconteceu nada, eles foram super simpáticos e lá está. É, são tudo preconceitos que nós temos na nossa cabeça: de isto vai correr mal, estou aqui sozinha, o Tiago não chega, e agora o que é que eu faço?
Mas essa capacidade que os viajantes têm de relativizar os episódios menos bons, isso acontece porque estão cansados ou porque
não tens alternativa?
Era isso que eu ia perguntar, porque não há alternativa.
Muitas vezes sim. Às vezes já. Nós, por exemplo, nós chegamos a andar um dia 10 horas à boleia ou mais. Obviamente que nós podíamos ter, por 1 ou 2 euros, que era o preço no Paquistão, por exemplo, de um autocarro, ou na Índia, ou no Irão, nós podíamos ter apanhado na boa um autocarro, ou o que fosse. Mas nós queríamos muito viver aquilo, de conhecer as pessoas, porque andar à boleia é uma forma incrível de tu entrares na cultura de um país, porque nós não queremos ir só aos monumentos, tirarmos a fotografia e já está. Nós queremos... Qual é que é a diferença entre um iraniano e um paquistanês? Ou qual é que é a diferença entre uma pessoa da Índia e do Bangladesh?
Uhum. Conseguiste encontrar a resposta para essas perguntas?
Sim, porque nós, para além de passar muitas horas no carro com as pessoas e muitas vezes nós não partilhávamos nenhuma língua em comum e conseguíamos comunicar, nós convidávamos muitas vezes para jantares, almoços, uhum, para dormir em casas de pessoas. Muitas vezes nós queríamos ir, imagina, o equivalente a querer ir de Lisboa para o Porto, e havia alguém que parava, que ia para Castelo Branco e dizia: ah, por favor, venham connosco para Castelo Branco. E nós íamos para o equivalente daquele país a Castelo Branco. No Irão aconteceu isso imenso, íamos para 300 km na direção oposta onde nós queríamos ir, e nós íamos sempre. Foi muito bom.
Olha, qual foi a boleia mais bizarra que apanharam nesta viagem de 11 meses?
Tivemos muitas.
Eu posso lembrar-me facilmente que foi bizarra, não sei se foi a boleia em si, mas depois o que aconteceu a seguir, e que teve que ver com a boleia. Quando íamos com aqueles, eram pai e filho, no Vietnã, eles pararam. E depois,
isso já foi quase no fim da viagem.
Foi no Vietnã, estava um frio horrível e chovia, e eles pararam, e nós pensamos: vamos ter que entrar, independentemente do sítio onde eles vão parar. E eles disseram: bem, nós não vamos bem para a direção onde vocês vão, vamos parar em casa, mas vocês andam connosco e amanhã seguem, ficam cá connosco. E nós, ok, tínhamos então que aceitar, porque estava mesmo muito mau tempo, e até pensamos: bem, isto até é interessante, vamos ficar com eles. Nunca tínhamos, se calhar tinha sido a primeira experiência no Vietnã ficar com alguém de lá. Ok, tudo bem. Primeiro vamos jantar.
Não, primeiro começamos a sair da estrada principal para um descampado sem nada. Andamos 30 km, não vias uma casa, não vias luz, e nós, pronto, é desta.
Sim.
E depois chegamos lá, era uma mini aldeia em que fomos comer com eles, e eles depois viemos a saber que eles eram do Partido Comunista do Vietnã.
Uhum.
Então, durante a refeição, as pessoas tinham uma tradição que era: cumprimentavam-se e bebiam um shot de vodka. Então, eu era o estrangeiro, a Joana era menina, não
existiam tanto.
Solicitaram, mas foi mais no início. Eu imagino, eu vi com toda a gente, eles eram para aí 15. Imagina o meu estado depois.
15 shots de vodka.
Depois do jantar.
Depois, quando chegamos lá a casa, o Tiago, fomos lá para um quarto que tinha alguns objetos comunistas. O Tiago experimenta chapéus,
eles eram do Partido Comunista, tinham aquelas chateadas dos chapéus com a estrela. E eu, pronto, como estava muito contente do jantar, vesti a roupa toda dele, tirei fotografias.
Mas calhar... como é que vocês interpretam esse gesto? É porque eles não têm acesso à cultura ocidental e, portanto, querem absorver a cultura ocidental? Sim. Através dos viajantes que lhes passam pela frente?
Eu acho que há vários cenários.
Ou é uma simpatia natural e uma hospitalidade quase genética?
Há vários cenários, e um deles no Irão era muito, muito, notava-se muito que não só, eram os dois, eles são muito, muito, muito abertos a conhecer novas pessoas e têm mesmo prazer em receber. Nota-se imenso que aquilo não é fingido, não é para receber nada em troca. Têm mesmo esse prazer em receber-nos. O convidado é uma dádiva divina, é isso que eles consideram, sim. Portanto, vamos recebê-lo da melhor maneira. E também porque têm curiosidade, sem dúvida, têm curiosidade na nossa cultura, porque, falando do Irão, pouco lhes chega sobre a nossa cultura, não há quase informação nenhuma. Portanto, eles olhavam para mim e para o Tiago: bem, como é que vocês se conheceram? Tinha imensa curiosidade, como é que vocês se conheceram? Então iam ao cinema e davam as mãos.
A pergunta que
e
mais...
Vocês, e como é que se responde a essas perguntas, Joana?
Da forma mais honesta possível. Quando é pessoal da nossa idade, acho que é possível, há essa abertura. Uhum. As pessoas acham que não, mas os iranianos não são a religião, nem são o governo. Portanto, eles tinham essa curiosidade e era mesmo genuína. Nós tínhamos que ser mais honestos possíveis e dizíamos, sim, íamos ao cinema, dávamos as mãos, mas como é que vocês faziam isso sem estarem casados?
Era mesmo... Havia espanto? Como? Havia espanto?
Claro, havia, claro. Era muito engraçado porque a pergunta que mais nos fizeram era como é que vocês... eles perguntavam, how did you get familiar? Como é que vocês se conheceram? Como é que se foram entendendo? E depois nós percebemos porquê. Porque eles não podem... Os autocarros têm parte dos homens, parte das mulheres. Nas escolas é separado.
Uhum. Estamos a falar do Irão.
Do Irão. No metro exatamente a mesma coisa. Eles não têm contacto. E depois eles não sabem como é que hão de agir com uma rapariga ou uma mulher quando for essa altura. Então eles perguntavam-nos muito. Então era mesmo muito engraçado. Nós dizíamos, olha, como conhecemos, fomos tomar café, fomos ao cinema. E eles, mas vocês foram ao cinema antes de se casarem? E nós, sim. E eles achavam muita graça. Então fazíamos todas as perguntas
não,
e mais algumas.
Nós tivemos um episódio muito caricato em que tivemos quase a fazer educação sexual. É
sim, 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 sim.
Lá no Irão.
Sim. Sim. Então.
Porquê? Porque, imagina, eles não têm Facebook... O Google deles, eu acho, também não tem Google.
Só com o VPN é que conseguem.
As mulheres lá, só não com as mãos à mostra e com a cara. Ou seja, eles não fazem sequer noção como é que é um corpo de uma mulher. E eles, pessoal da nossa idade...
Mas isso não é em todo o Irão, ou é?
É em Maria.
Tiarão não é assim, ou é?
Não. Tiarão menos um bocadinho, mas isto foi a 50 quilómetros.
Sim, na cidade onde nós estávamos. Sim, sim. Eles fizeram-nos imensas questões. Sim. Sexuais, tipo, sim. Como é que é? Como
não,
é que
eles diziam-nos
a abordagem
muito,
a uma mulher?
Nós achamos isto muito interessante, que eles perguntavam-nos muito, diziam-nos muito, que eu nunca vi um corpo de uma mulher nu. Eu tenho muito medo de, quando eu iniciar a minha vida sexual, eu não saber o que fazer. E olham para nós com aquela cara de, dá-me uma resposta. E eu... Opa, olha, tu depois lá
vais
saber.
E faziam essas perguntas aos dois, inclusive a ti também.
Era mais para mim, mas para os dois presentes. Sim.
Mas sabendo que tu eras enfermeira e, portanto, estavas ali quase na condição blindada de profissional de saúde.
Estavam muito à vontade, sim. É. E também se nota que cá fora eu tive que usar o lenço, mas dentro das casas, maior parte das vezes, só nos aconteceu uma vez em que isso não foi possível, eu tirava o lenço e eram eles próprios que diziam, olha, põe-te à vontade, te podes tirar, não tem problema, só lá fora é que não.
Há imensas histórias desta viagem de 11 meses por cerca de 20 países, inclusive a de um casamento no Paquistão, onde vocês se trajaram...
É verdade, nós estávamos a fazer couchsurfing.
Para a ocasião, mas não acabaram casados.
Não. Para todos os efeitos, estávamos casados.
Sim, nós lá dizíamos que éramos casados.
Sim, foi tudo graças ao couchsurfing, sim, mais uma vez, e ao contacto com as pessoas. Nós estávamos em casa de um casal. E eles iam ter um casamento e olharam para nós, olha, nós temos um casamento estes dias, vocês vêm connosco. É que já não era convite, era, assumiam que nós íamos com eles e nós, não estávamos a contar, não temos roupa, como é que isso se faz? Ficamos assim um bocadinho apreensivos e eles, ok, não, nós emprestamos-vos roupa, a ti e ao Tiago, nós arranjamos já. Pronto, mobilizaram a família toda, lá me arranjaram um vestido, uns sapatos.
O Tiago com a sua longa barba já parecia um paquistanês.
Já parecia paquistanês.
E tu parecias uma paquistanesa,
sim,
Joana.
Não era muito difícil, porque nós temos traços que nos confundem facilmente com o Irão e o Paquistão, aquela zona do Médio Oriente. Se eu fosse loira era um bocadinho mais difícil. E escolhemos a roupa e depois, pronto, no dia fomos com esse casal.
Eles também me deram o típico traje deles, do Paquistão. E depois fomos todos juntos, e depois aquilo é muito engraçado que, homens de um lado, obviamente, mulheres do outro, mas no fim juntam-se todos para cantar e para dançar. E foi uma experiência mesmo muito engraçada.
Como é que é um casamento no Paquistão?
É mais simples que o nosso. Nós complicamos um bocadinho.
Então?
E exigimos demasiado, é o que eu acho. Porque no final de contas é só para as pessoas se divertirem. E as pessoas divertem-se na mesma. Um prato é suficiente. As bebidas, como eles não bebem álcool, era Coca-Cola com uma palhinha, era...
Sumo e água.
Sumo e água.
E uma sobremesa.
E uma sobremesa, está feito.
Essa era a boda.
E depois, a festa, toda a gente a dançar, as músicas típicas do Paquistão.
E nós também, claro.
Sim, fazem uma cerimónia que é, na parte em que o noivo está a dançar, os convidados lançam notas, é sinal de fortuna,
boa
de boa sorte, sim. E nós também dançamos, também nos fomos convidados a dançar, estivemos lá com os noivos.
E depois, pronto, houve uma altura que toda a gente nos pedia para tirar fotografias com a noiva, porque supostamente ter estrangeiros com a noiva dava boa sorte, então nós tiramos tantas fotografias como a noiva. Foi muito giro, foi uma boa experiência.
Muito bem, estamos à conversa com Joana Nogueira e Tiago Pinho, casal que viajou à boleia até Timor, já a seguir o álbum de viagem. Joana e Tiago, qual o objeto que vocês trouxeram da vossa viagem de 11 meses e que guardam com especial carinho? Tiago, queres responder?
Sim.
Vamos lá.
Muito rapidamente, nós na Indonésia fomos ao vulcão Ijen e o vulcão Ijen ainda está ativo e todos os dias de madrugada pessoas vão buscar sulfato, pedras de sulfato, e têm de trazer às costas até 80 quilos, subir o vulcão. Uma tarefa que para nós, sem nada, sem mochila, sem nada, é extremamente árduo. Eles fazem aquilo várias vezes ao dia com 80 quilos às costas para receber 2 ou 3 dólares. Então eles com o sulfato fazem formas de animais e vendem aos turistas. E nós como ficamos extremamente admirados, no sentido de admiração, por aquelas pessoas e pelo trabalho deles, compramos-lhes. E não hoje temos na nossa casa e quando achamos que a nossa vida ou que o nosso trabalho é mau, lembramos dos senhores do vulcão.
Olhamos para a tartaruga.
Para uma tartaruga feita de sulfato.
Sim, exatamente.
Sim, amarela.
Agora, para que é que recolhem o sulfato nesse vulcão indonésio?
É vendido a uma empresa chinesa. Eles trabalham para uma empresa chinesa.
Sim, supostamente é bastante valioso. Não sei para que efeitos é que usam.
Estamos à conversa com Joana Nogueira e Tiago Pinho. Na segunda parte, vamos até Chernobyl. Até já. Segunda parte das conversas do fim do mundo com Joana Nogueira e Tiago Pinho, casal que viajou da Europa a Timor à boleia durante 11 meses. Joana e Tiago, a vossa viagem começou em Budapeste, acabou em Timor, mas pelo meio foram passando por cerca de 20 países. Um dos países foi a Ucrânia e vocês tiveram a oportunidade de ir a Chernobyl. Foi algo que aconteceu por acontecer ou estava destinado a acontecer nesta viagem? Já tinham isto programado?
Sim. Das poucas coisas que tínhamos programado era a ida a Chernobyl. Tínhamos falado dos dois, era do interesse dos dois, tínhamos muita curiosidade. É um marco histórico, pode não ser um acontecimento muito feliz, que não foi, mas era todo do nosso interesse ir lá e perceber onde é que se tinha passado este desastre nuclear. Estar lá em Chernobyl trouxe-nos algumas sensações e emoções não muito boas, mas não deixou de ser interessante, do impacto que aquilo teve naquela população e naquelas pessoas que se viram obrigadas a abandonar o sítio onde viviam.
O que é que viram?
É um cenário que mesmo que até agora continua a ser assustador, porque tudo ficou destruído. A vegetação tem uma coloração avermelhada, e eles falam disso na tour. As espécies, desenvolveram-se novas espécies, também por causa da radiação, mas morreram espécies animais também.
Um pormenor que achamos engraçado foi grande parte da floresta deixou de ter presença humana. E agora, como não há pessoas na floresta, mesmo com a radiação, passou a haver raposas, ursos, uma série de animais que já não havia antes do desastre e que agora voltou a haver. E alguém nos dizia que a radiação é má e é perigosa, mas é mais nefasta ainda a presença do homem para os animais.
Sim.
Porque agora sem homens na floresta voltou a haver. E depois impactou-nos um pouco. As pessoas não sabiam que não iriam voltar. Para não haver alarme, o governo disse que as pessoas iriam ser recolhidas e que passado uns dias iriam voltar. Ou seja, as casas têm ainda os sapatos, as escolas têm os cadernos, os lápis. E passado tantos anos, termos visto os desenhos nas escolas, as televisões, as roupas, foi assim um bocado chocante.
Vocês tiveram a oportunidade de ir a Pripyat, não é?
Exato.
Sim, sim.
A cidade construída para albergar os operários e os engenheiros da fábrica de Chernobyl. Sim. E está
fomos
lá tudo, não é?
Até
a piscina.
Fomos à piscina, fomos ao parque de diversões, lá tem a roda gigante, os carrinhos de choque.
Sim.
É muito, muito curioso ver ali os carrinhos de choque e no meio daquele cenário.
E era antes do desastre, era uma cidade muito organizada.
Era das cidades mais evoluídas da União Soviética.
Ainda se faz a entrada pela Avenida Lenin, aquela grande avenida que atravessa Pripyat até ao restaurante lá em cima.
Sim, 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 sim.
Depois tem um checkpoint à porta, à entrada, não é?
Uhum. Sim.
E ainda estão lá os cartazes do 1º de maio, porque o desastre foi no final de abril.
Está tudo igual.
E a cidade estava-se a preparar para celebrar o 1º de maio.
Uhum.
Exato.
Foi o sítio, Chernobyl foi o sítio que mais impacto causou em vocês nesta viagem de 11 meses, ou não?
Eu penso que houve pequenas coisas que tiveram muito impacto, como por exemplo no Bangladesh. Depois da Índia passamos ao Bangladesh. O Bangladesh supostamente, ou para nós, foi uma Índia, mas muito mais pobre. E a Índia já é extremamente pobre. Imagina, com $1 as pessoas conseguiam comprar arroz e legumes para uma semana inteira. E nós, quando ficámos em couchsurfing, nós cozinhávamos sempre às pessoas. E nós compramos massa, 2 kg de massa, e cada quilo de massa custava $4. Agora imagina o luxo que é massa para eles. E nós estávamos a cozinhar, fizemos massa muito rapidamente, fizemos massa, nós somos vegetarianos, com legumes e com cogumelos, e houve um desses universitários que entra na casa, e a Joana estava a tratar dos cogumelos, e ela apalpa um cogumelo.
Toca no cogumelo, aquilo foi estranho, ou seja, foi para perceber como é que era a textura do cogumelo. E ela achou que eu não tinha reparado, porque também não quis estar a olhar, mas aquilo incomodou-nos muito. Ou seja, provavelmente foi a primeira vez que aquela pessoa viu um cogumelo, tocou num cogumelo, que é uma coisa que para nós era um cogumelo em lata.
Sim, é? E repara que
para
massa...
Para nós é, se calhar, a comida mais...
Massa, para mim, era a comida de universidade.
Estudante.
E eles estavam a ligar aos colegas a dizer que ia haver massa. No dia a seguir, na faculdade...
Foi um evento.
As pessoas vinham ter connosco, os amigos deles, e... Ai, a sério, já nos disseram que vocês cozinharam massa. E pronto, são estes choques, estas chapadas de realidade que também fazem parte da viagem. E é com isto que nós também damos um bocadinho de graças ao que temos e às vezes nem reparamos.
Uhum. Sim, nós neste momento temos um busto nessa rua do Bangladesh, dizer aqui estiveram os dois portugueses que fizeram massa.
Ou então é uma lenda. Dois portugueses, ninguém sabe se é verdade ou mentira que cozinharam massa.
Olha, qual foi o país que mais vos surpreendeu?
É uma pergunta complicada.
Para mim foi...
Ou seja, aquele
sem
país...
Sem dúvida, Timor-Leste.
Timor-Leste.
Sim.
Que tu, Joana, já não fizeste,
não
porque regressaste um mês antes.
Da Indonésia, sim. Uhum. Regressei de Bali.
Porquê Timor-Leste, Tiago?
Para mim, Timor-Leste foi onde eu percebi pela primeira vez o que é que quer dizer povo. Porque nós dizemos que somos um povo, mas isso acaba por ser um vazio linguístico, isso não significa nada. E lá significa. Lá eles verdadeiramente, se calhar há muitos anos em Portugal também era assim, mas eles ajudam-se muito uns aos outros. Imagina, eu cheguei a andar, andei muito tempo a pé, porque eles ainda não têm transportes entre muitas capitais de distrito, nem aí têm transporte entre as capitais de distrito. E imagina, eu apanhei boleia numa anguna, que é tipo os caminhões deles, e avariou no meio do nada. E de repente começaram a juntar-se pessoas e toda a gente ajudou, todos sujos, debaixo, aquilo estava a chover, ficaram todos sujos. E o que eu achava que ia ser 2 horas, porque era só eu para mudar uma roda de um caminhão, foram 20 minutos. E eu penso que se calhar isto em Portugal não acontecia. E gostei muito de ver estas atitudes de eles verdadeiramente são um povo, no sentido em que estão ali uns para os outros. E também gostei muito da parte do perdão deles. Porque
do
perdão.
Do eles, perdão.
Sim, porque eles foram assassinados, 1/3 da população foi assassinado pelos indonésios, e eu tinha um preconceito histórico com os indonésios, eu que sou português, e eu cheguei lá e eles davam-se com os indonésios, e bebiam cervejas, em Dili, fora de Dili, viviam juntos, e eu perguntava várias vezes, mas vocês não têm ressentimento, essas pessoas mataram as vossas famílias, imagina. Nas montanhas, em aldeias com 10 ou 20 pessoas, eu via 100 campas, 200 campas. E estas pessoas mataram a vossa família. E eles disseram, olha, nós somos muito católicos, acreditamos e Deus ensina a perdoar, por isso nós não temos nenhum ressentimento. E não tinham verdadeiro... Eu não conhecia uma pessoa com ressentimento dos indonésios.
E tu, Joana, qual foi o país que te causou maior impacto?
Talvez tenha sido o Irã, pela hospitalidade, que foi a melhor... Para mim, não é? Eu não cheguei a Timor, portanto não sei como é que foi, mas só aquilo que o Tiago me ia contando, e sim, também são incríveis, mas no Irão, que foi o primeiro sítio onde nós percebemos o verdadeiro significado da palavra hospitalidade. E nós achamos que recebemos bem, nós portugueses, mas não recebemos nada bem, se compararmos com os iranianos, eles são mesmo espetaculares.
É incrível, porque já recebi aqui vários viajantes e todos os que passam pelo Irão dizem exatamente a mesma coisa.
Porque é natural, e é tão natural que as pessoas têm que ir lá e perceber que é. Porque se eu estiver aqui a falar sobre isso, se calhar não vai ter tanto impacto como... Deixa-me ir lá e ver como é que é. Deixa-me perceber se isto é mesmo, não é uma coisa pensada deles. Não, não é. Ficamos em casa de um senhor que parou na autoestrada para nos dar boleia. Não ia na direção que nós pretendíamos. que fez, quase que se punha de joelhos a pedir para nós irmos passar o resto da tarde com ele ao quintal dele e do amigo.
Uhum.
Nós fomos, aceitamos, acabamos por dormir em casa dele. E o mais incrível é que eles colocaram umas tendas cá fora e nós ficamos, eles dormiram nas tendas e nós também, e as esposas dormiram lá dentro. No dia seguinte, quando acordamos, tínhamos a família toda com um grande pequeno almoço no chão e o senhor vinha todo, como vinha com um fato. Nós não entendemos, no dia anterior ele não estava vestido assim. Então, mas está de fato, o que é que se passa? E ele, eu trabalho num banco, mas hoje pedi ao meu chefe para...
Fui lá pedir ao meu chefe para ele me dar férias hoje para estar com vocês.
Para me dar dia de férias para estar convosco. Tipo, isto é impensável. Ninguém em Portugal tira um dia de férias para estar com alguém que encontra na autoestrada, não é?
Se calhar eles acham-vos pitorescos.
Não sei.
É incrível, a sério. Sim. Depois até nós estarmos a termos... Eles nem percebiam este conceito de boleia. Nós, olha, vamos agora apanhar a boleia. O quê? Nem pensar. Não, nós pagamos os autocarros. Nós não, nem pensar, nós não queremos. Até nós conseguimos arranjar uma solução, ou boleia ou autocarro, que para eles estava a ser difícil perceber que nós queríamos apanhar a boleia, eles não queriam ir embora. Foi super difícil convencer. Vão, por favor, vá trabalhar, obrigada por tudo.
Ou por exemplo, quando estivemos em Tabriz, na cidade que eu tinha dito, é uma mega cidade e nós tivemos que andar 14 km de táxi para chegar fora da cidade.
Também no Irão.
Também no Irão.
Uhum.
14 km de táxi para sair fora da cidade para conseguir pedir boleia. Esses 14 km seria cerca de 1 euro.
Uhum.
Nós no fim fomos a viagem toda a falar com o taxista, era novo. No fim nós dissemos, olha, então quanto é que é? Temos que ir a ser mais ou menos 1 euro. E ele, não é nada. Nós, como assim? Não é nada. E ele, não, porque vocês agora são meus amigos e eu não cobro aos meus amigos.
Ah.
E nós achávamos ainda que ele estava a ser simpático, era tarufo, mas nós insistimos imenso e ele não aceitou.
Ah, sim, o tarufo é muito típico lá no Irão. O tarufo é aquela coisa do... tem aqui o dinheiro. E eles, não é preciso. E nós temos que insistir umas 10 vezes até eles dizerem, ok, obrigada, afinal quero.
É, se eles não fizerem isto, para eles
até
é mais educação.
Aprender, é preciso regatear.
O tarufo é muito aquela coisa do, por exemplo, estamos a fazer uma refeição. Não quero mais. E depois a pessoa vai, não, come mais.
Só
não,
a terceira vez é que dizes que sim, senão estás a ser indelicado.
É o tarufo, é mesmo cultural. E nós achávamos que o taxista estava a fazer isto, mas depois percebemos que não.
Não aceitou mesmo.
Uhum.
E são estes pequenos pormenores que foram incríveis.
Mas olha, não foram só 11 meses de coisas boas. De certeza que houve momentos maus e difíceis. Querem partilhar algum com os nossos ouvintes?
Olha, tivemos dias muito cansativos e... tivemos, sim, olha...
A Joana diz que não com as mãos.
Porque na realidade nós não tivemos assim nada de muito grave. Bem, eu acho que os nossos pais estavam na expectativa para quando chegássemos tivemos uma grande história de algo de mau que nos aconteceu. E nós não temos assim uma história arrebatadora de uma coisa mesmo má que nos tenha acontecido.
Ainda
sei
bem,
lá.
Ainda sim. Bem.
E é incrível, porque as pessoas acham, como é que é possível? Quer dizer, até no teu país acontece alguma coisa mal. Claro, nós tivemos imprevistos, claro que sim. Tivemos alturas no Laos, lembro-me de estarmos 4 horas à espera de uma boleia e não conseguimos que ninguém parasse, ninguém percebia, estava frio, estávamos cansados e se calhar esse limite de paciência e de cansaço é difícil de gerir, claro que sim, mas isso é normal, uma viagem de tanto tempo.
Era isso que eu ia perguntar. Há uma rotina na viagem que a determinada altura a torna uma coisa fastidiosa e cansativa, em que é preciso dizer, vamos parar porque isto está a ser um rolo compressor que nós não estamos a conseguir acompanhar.
Não há uma rotina, mas neste tipo de viagem, nestes moldes de boleia, e que muitas vezes era um dia inteiro à boleia, acaba por ser, e as boleias, vamos tentar fazer uma leitura de boleias que é complexa, que é, as pessoas querem falar durante horas no carro e querem saber de onde é que nós vimos e quem é que nós somos, quem é o nosso pai,
qual é
a profissão do pai, qual é o teu carro, e depois isto às vezes sem nenhum dos dois falar a mesma língua, portanto, por gestos, ou eles ensinam-nos uma palavra com o tradutor, ou através do Google Tradutor, isto é cansativo, é giro, é muito giro, claro que sim, não estou a dizer que não.
Sentiram a obrigação de ser simpáticos para com a pessoa que vos levava?
Não, porque eu acho que até era mútuo.
Não, mas de falar, se calhar,
sim,
se calhar
falar,
há sempre
sim,
aquele momento
sim.
Em que... Pá, agora eu estou tão cansada, gostava de estar aqui um minuto, calava.
Dá-me 20 km de silêncio só.
E às vezes não era possível, porque eles absorvem-nos muito, muito. É muito intenso, é tudo muito intenso.
A verdade é que muitas vezes, e as pessoas param porque sabem que vão se divertir, vão ouvir histórias, e fazem ali um bocado do... Faz ali um bocado parte do teu acordo não verbal, que é, dou-te boleia e te vais-me divertir um bocadinho. Voltando à parte dos imprevistos, foi a coisa mais engraçada.
Da tenda.
Agora, se foi a tenda, estávamos na Roménia, estávamos numa zona que é muito... é meio reggae, estás a ver?
E era perto da costa.
Sim, era na costa. e nós fomos jantar e metemos a tenda, que aquilo tem muito conceito, metes a tua tenda no jardim da casa das pessoas, e nós metemos na casa de uma pessoa, tínhamos pedido, e fomos para o restaurante e começa uma tempestade quase tropical, e nós estávamos no restaurante a rirmos, ainda bem que metemos a tenda cedo, agora estamos aqui a jantar. Quando voltamos à tenda, a parte de cima já tinha ido pelo ar, tínhamos um metro de água dentro, livros estragados, e depois eu trago sempre notas e moedas de todos os países, as notas totalmente destruídas.
Sim.
E tínhamos a nossa roupa, não tínhamos nada seco, nada, nem o que estava no corpo, nem o que estava lá. Estendemos tudo nas árvores durante a noite, imagina, às 2 da manhã estender as coisas, e dormimos ao relento.
Sim, isso há de ter sido no início da viagem, portanto, sim. Nós temos um vídeo desse episódio em que o Tiago está-me a filmar e eu estou com uma cara, eu acho que deve estar com aquela cara do, o que é que eu estou aqui a fazer? Está tudo molhado, dormimos pessimamente, dá para voltar para trás, mas claro, não era esse o nosso objetivo, mas nesse...
Mas houve algum momento durante esta viagem que pensaram, vamos pôr um ponto final nisto, vamos para casa?
Não.
Não.
A
Joana já...
Eu voltei para trás, não é? Voltei um mês antes do Tiago, a licença iria acabar e eu regressei. Mas voltar por estar cansada ou não querer mais fazer, mais viajar ou não estar a gostar da viagem, não me lembro de termos pensado sequer nisso.
Muito bem, olha, estamos quase a chegar ao fim. Gostava de vos perguntar, planeiam fazer outra viagem à boleia noutra parte do mundo durante meses a fio ou nem por isso?
Nós gostávamos, acho que, aliás, antes de acabar esta viagem, acho que já pensávamos numa próxima. E temos sempre muitas ideias não nos faltam. Aliás, nós fomos agora...
E à vontade?
Sim, à vontade. E algumas técnicas que fomos melhorando nesta viagem.
Aqui a questão, nós gostávamos muito, temos muitas ideias e muitos destinos que gostávamos muito de ir. Aqui a questão é voltar a despedir e depois voltar a ficar sem trabalho o dinheiro que tu juntas durante 1 ou 2 anos... Depois tens que juntar tudo outra vez e ficas outra vez sem esse dinheiro. Mas eu acho que daqui a uns anos tu não te lembras disso. Lembras-te da viagem em si. Mas é sempre um processo complicado.
Muito bem. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa do fim do mundo. Vamos fazer check-out?
Bora.
Uhum.
Bora lá. Então, peço-vos para completarem 6 frases. Na nossa mala vai sempre...
Vai sempre...
Joana, o que é que não falha na vossa mala?
Uma máquina fotográfica.
E para além da máquina fotográfica, isso é a resposta óbvia que todos os viajantes dão.
E mais? E uns chinelos.
E uns chinelos. Tiago?
Não, eu é um livro.
Um livro? Viajas sempre com um livro?
Sempre, sempre com livro.
Okay. Nesta viagem de 11 meses, viajaste com quantos livros? Um livro?
Eu levei um livro. E,
qual foi o livro?
Foi o On the Road. Do Kerouac, óbvio.
É aquele
que deixei bom. E que depois, limitado, porque ficou na Roménia, na tenda, ficou submerso. E depois comprei onde pude, onde fui encontrando livros portugueses ou ingleses, também li em inglês, ia comprando.
Muito
e depois
bem.
Ia dando a pessoas, no fim de ler.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter foi?
O meu não foi desta viagem. O meu foi uma viagem que eu fiz em África e terá sido, talvez, o Mali, Burkina Faso. Por aí.
Mas nesta viagem terá sido da Índia, que foi mais o processo para obter,
para obter
o visto.
Porque? O que aconteceu?
Foi muito demorado. Porque houve um erro informático, foi essa a desculpa que nos deram e nós tivemos muito tempo para conseguir obter o visto.
A viagem com mais peripécias que realizámos até hoje...
Foi a de comboio.
Sim, no comboio na Índia.
Que era para ser uma noite e foram 3 noites quase.
Sim.
E houve mais algum episódio especial durante essa viagem, para além da saída... do Tiago para ir comprar comida e a chegada já em cima da hora, sem comida.
Sujo e sem comida.
Pessoas a dormir no corredor. Sim. Não, tivemos também no Laos, quando atravessamos no norte do Laos, foram horas e horas com uma estrada toda esburacada.
Ah, temos uma numa tenda, que dormimos numa tenda ao pé de um lago no Laos e nós somos vegetarianos e acordamos de manhã e eles lá comem carne ao pequeno almoço com massa. E nós andávamos sempre, aquilo era muito pequeno, e andávamos sempre a perguntar onde é que havia pequeno almoço sem carne. Entretanto, vemos uma fogueira e pessoas à volta que nos chamam. Eles estavam a beber uma bebida. E eu olho para a garrafa, aquilo parecia uma espécie de aguardente. E eu provei.
8 da manhã.
8 da manhã.
Eles pediram para nós brindarmos.
Não sabíamos se eles já tinham levantado ou estavam para se deitar. E eu provei, dei à Joana. E, horrível, toma a Joana, faz que bebes. A Joana bebeu só um bocadinho. Eles bebem todos, vamos já dar a segunda vez. E eu olho e aquilo tinha uma coisa lá dentro da garrafa. E era uma pata de urso.
Sim.
Uma pata de urso.
Portanto, para quem é vegetariano, isto foi espetacular.
Foi complicado.
E eles, strong, strong, a mostrarem-nos fotos. de género, matamos um urso.
Supostamente aquilo é uma bebida super tradicional e que te dá muita força, e eles até davam a entender outra coisa, que é make you strong, sabes? É ali como um bocado uma conotação sexual a que nós achamos graça, mas menos graça a ser de urso.
A refeição mais estranha que comi, Joana?
Não cheguei a comer, porque sou vegetariana, mas se calhar foi na Tailândia. Não comi, mas foi super estranho só de ver os insetos, os gafanhotos, as minhocas que eles comem.
É uma coisa muito presente.
É, nos mercados de rua é.
Tiago?
Sim. E no Irã nós comemos uma comida que tinha gelo, era uma salada com gelo, e depois aquilo derretia, era estranho também. Foi
estranho. Era pão e água.
Pão com gelo. Não sei,
gelo.
Não precisa nada daquilo.
A recordação de viagem mais cara, recordação à experiência.
Mais?
Cara.
Nós não gastamos muito dinheiro assim em entradas, mas talvez a entrada do Angkorbot tenha sido.
Sim, mas
valeu a pena.
A entrada de?
Do Angkorbot, do complexo Camboja. Dos templos no Camboja. Uhum. Foi muito interessante, não deixávamos de fazer, mas é bastante cara a entrada.
Lembram-se de quanto é que custa?
Eu acho que era para 60 euros, mais tens que ir de...
Nós fomos...
Tens que ir num tuk-tuk que te leva
até lá.
Aos templos.
Acaba por ser, numa viagem deste género, com um budget pequeno, acaba por ser um bocadinho caro.
Muito bem. Gostava de viajar com? Joana.
Com o Tiago, mais vezes.
Tiago.
Eu gostava de viajar com tempo, com muito tempo. E com muito dinheiro.
Agora sim, estamos a chegar ao final da nossa conversa do fim do mundo. Que música é que trouxeram para fechar o programa?
FMI.
Dos Linda Martini.
FMI dos Linda Martini, uma recriação de uma música original do José Mário Branco.
Exatamente.
Porquê esta música, Tiago?
Porque nós durante muito tempo nós tínhamos o vinil em casa e todas as noites metíamos a tocar. E é engraçado a forma como ele reflete sobre as coisas, reflete sobre a sociedade, sobre ele próprio. E nós, as nossas viagens são e foram, e acho que serão, um bocadinho isso, que é refletir sobre o que nos rodeia, o que é que está mal, o que é que está mal em nós, o que é que nós podemos melhorar, e a aprendizagem com tudo e a insatisfação com tudo o que nos rodeia. Nós queremos ser menos pessoas que só aceitam as coisas, e queremos ser pessoas que queremos melhorar com o que nos rodeia, e melhorar também o que nos rodeia, se for possível. E essa música levou-nos um bocadinho para aí.
Muito bem. Joana e Tiago, muito obrigado por terem vindo às conversas do Fim do Mundo desta semana.
Muito obrigado.
Já sabe, partilhe connosco as suas fotografias de viagem com as hashtag Conversas do Fim do Mundo e Rádio Observador. Conversas do Fim do Mundo regressa para a semana. Boas viagens.
Cada traição. partir aqui, com a ciência toda do passado. Partir aqui para ficar.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.